Vazam detalhes do Moto Z3 Play. Google pode lançar Pixel mais barato. Estação espacial chinesa cai no oceano. Mercado Livre lança serviço de assinaturas. Eu sou Adriano Ponte e esse é o canal Tecnismo Podcast, começa agora. Um novo registro na Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos mostrou alguns detalhes sobre o futuro lançamento da Lenovo com a marca Motorola, o Moto Z3 Play. De acordo com o documento, o smartphone vai contar com processador Snapdragon 636 e 4 GB de RAM. Serão duas opções de armazenamento interno, 32 ou 64 GB, e o aparelho deve trazer uma bateria de 3.000 mAh. Além disso, o registro revela um display de 6.1 polegadas e dimensões que estão nos padrões para o uso dos Moto Snaps, aqueles acessórios que são acoplados aos smartphones da Motorola. Outras possíveis especificações incluem câmeras traseiras de 13 megapixels e 8 megapixels, frontal de 5 megapixels e o design não muito diferente do que já vimos nos modelos anteriores da linha Moto Z. Os documentos indicam que ainda o telefone chegará aos mercados da América do Norte, Brasil e América Latina. Os smartphones da linha Pixel do Google são objeto de desejo de muita gente, mas seu preço pode parecer não tão atrativo assim, principalmente para quem precisa importar o aparelho. Mas agora a gigante da internet pode estar prestes a lançar uma versão intermediária bem mais acessível do produto. De acordo com fontes do Economic Times, o novo dispositivo pode ser lançado entre julho e agosto deste ano. Inicialmente, a Índia seria o primeiro mercado a receber o novo Pixel, uma vez que o país é forte consumidor de aparelhos desta categoria. Empresas como Samsung e Apple também vêm mirando a região justamente por seu potencial de consumo para aparelhos mais baratos. Vale lembrar que a linha Nexus de smartphones da Google se deu bem no país, mas depois que foi descontinuada e substituída pela linha Pixel, a empresa perdeu um tanto seu mercado na região. Além disso, a Google também deve começar a expandir sua presença em mercados emergentes com a chegada da linha de speakers inteligentes Google Home em países como a própria Índia, levando também os Pixel Books. Até o momento, nada foi falado sobre o Brasil. Depois de 2 anos em alerta, a estação espacial chinesa Tiangong-1 finalmente caiu na Terra. O objeto foi lançado pela China em 2011, perdeu o controle em 2016 e desde então seguiu em direção ao nosso planeta. Muita gente estava especulando sobre onde esse gigante iria cair e chegaram até mesmo a falar sobre o Brasil como possível destino. No fim da noite de domingo, 1º de abril, alguns veículos de comunicação começaram a informar no Twitter que o alvo da estação espacial seria o Brasil, mais precisamente entre o litoral do Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, ainda houve tempo para que o objeto ultrapassasse o Atlântico e caísse no sul do Pacífico, na costa do Chile. Como a Terra não é plana, Tiangong, que tinha o tamanho de um ônibus, teve que fazer a sua reentrada na atmosfera e virou uma bola de fogo antes de cair no mar. Cumprindo um anúncio feito originalmente em fevereiro, o Mercado Livre lançou neste domingo seu programa de assinaturas que permite a compra recorrente e programada de produtos de dezenas de categorias. Mais de 500 mil anúncios fazem parte do lançamento da novidade, com todos os vendedores elegíveis sendo incentivados a embarcarem na nova modalidade. Os comerciantes que desejarem atrair clientes poderão aplicar descontos de até 10% em seus produtos, como forma de chamar a atenção dos assinantes. Enquanto isso, os compradores realizam toda a transação como uma compra normal no Mercado Livre, com frete grátis quando existente e configuração simples de um período de envio de produtos. O mesmo vale para o cancelamento da periodicidade, em que não são cobradas taxas adicionais. Isso se deve ao modelo aplicado pelo Mercado Livre, que permitiu que as marketplaces escapassem das tributações aplicadas a clubes de assinaturas, por exemplo. Aqui não existe contratação de um serviço desse tipo, mas apenas a programação de compras de um determinado item. Na prática, o que acontece é apenas uma entrega agendada de produtos, com cobrança automatizada, e não a participação de um programa específico. Há quase 2 semanas, os computadores do governo da cidade norte-americana de Atlanta estão sequestrados por cibercriminosos. São pelo menos 13 os departamentos afetados, e a cidade está tentando funcionar do jeito antigo, registrando processos em papel, já que não podem contar com sistemas conectados. O ransomware Sansan exige o pagamento de $51 mil para a liberação das máquinas, mas o governo local já tinha afirmado que não pagaria o resgate. O Sansan é especialista em descobrir e explorar vulnerabilidade de sistemas, adivinhando senhas consideradas fracas para concluir a sua invasão. Ao ter a palavra passe em mãos, o ransomware usa ferramentas de recuperação de senhas para conseguir controlar o restante da rede. Dessa maneira, os criminosos não precisam efetivamente invadir a infraestrutura, deixando todo o trabalho para o ransomware. Nesse momento, a cidade de Atlanta está recebendo auxílio até do FBI, que oficialmente não recomenda que vítimas desse tipo de ataque paguem pelo resgate. Afinal, não há garantias de que o acesso às máquinas será devolvido após o pagamento. Mas essa pode ser a última opção para que o governo local consiga recuperar seus arquivos e retomar seus trabalhos normalmente. O Canal Tech News Podcast hoje fica por aqui, mas ouve só o que está rolando no canaltech.com.br. WhatsApp para iOS deve ganhar suporte Touch ID, modo escuro e outros recursos. Encurtador de URL do Google será extinto no ano que vem. Apple registra patente de baterias flexíveis para supostos iPhones dobráveis. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.